Audiobook grátis apresenta. Não podia passar da ideia a Clemente a maneira insólita e quase desabrida com que Jorge por duas vezes recebera suas consultas relativamente ao assunto do casamento de Berta. Clemente conhecera sempre em Jorge uma tal placidez de espírito, uma tal impassibilidade em presença dos casos mais estranhos, que não sabia como explicar aquela súbita transformação. Esta mudança em Jorge e a revelação que ouvira da boca de Berta tão preocupado traziam o pobre rapaz, que não podia dispor da atenção para outro objeto. Distraíam-no estas ideias das suas tarefas diárias e agitavam-lhe o sono das suas noites. Jogava-lhe alternadamente o pensamento com estes dois assuntos, como se joga com duas esferas em uma só mão enquanto se arroja um mau espaço, cai a outra a ocupar o lugar que fica vazio. Ora sucede que muitas vezes as esferas encontram-se e batem uma na outra e que muito será para admirar-se deste choque resultar uma faísca. Pois com o jogo do pensamento pode suceder o mesmo. De duas ideias que se encontram, à força de se cruzarem muitas vezes no cérebro, pode sair um clarão. Este fenômeno sucedeu com Clemente. Pensava ele uma noite no seu leito, mas quem poderá ser o tal rapaz que Berta diz que amou e que ainda ama? Por que será impossível o casamento com ele? E Jorge também diz que o é. Ele parece que sabe a este respeito alguma coisa mais do que disse. Até quando lhe falam nisso se enraivece. Quando me lembro. Nunca o vi assim. Nem ele era daquelas coisas. Como está impertinente. Mas o tal rapaz. É claro que é conhecimento da cidade. Sim, porque da terra não pode ser. A rapariga já há muito que daqui saiu. E saiu criança. Desde que chegou com ninguém tem convivido. A não ser com os fidalgos da casa mourisca, mas esses. É verdade que pelos modos Maurício lhe arrastou a asa, como faz a todas, mas ela não lhe deu confiança enquanto a Jorge. Jorge. De repente o filho da Ana do Vedor sentou-se de um salto na cama e murmurara já audivelmente, Jorge. Querem ver que? E sem bem saber o que fazia, acendeu luz. Este movimento de instinto, pelo qual parece que queremos desfazer com a luz de fora as meias sombras que dentro de nós escurecem ainda uma ideia, é frequente nestas circunstâncias. Clemente permaneceu sentado no leito com a vista fixa e o queixo apoiado na mão. E continuava murmurando, e por que não? E a mim que não me tinha ocorrido. É até o mais provável. E assim explica-se tudo. A maneira por que ele falou a primeira vez e ontem. Aquilo de sair da casa dos Bacelos, quando ela foi para lá. E a tristeza em que anda. Mas então? E por que é impossível? Ai, sim, o velho. Isso lá é verdade, quem falasse ao velho em tal, o que aí não iria. Porém, morrendo o pai, já não havia tropeço. E aí ficava eu. É o que eu digo. É verdade que o rapaz tem lá uns modos de pensar. Aqui bateu Clemente uma palmada no travesseiro, exclamando quase, e não é outra coisa. Agora é que eu explico tudo o que ele me disse. E ela também. É certo. Coitados. Se assim for. Mas é com certeza. Vou jurá-o. Pois se não fosse. Ora se não é, é sem a menor dúvida. Eles gostam um do outro. Berta gosta de Jorge e o rapaz também gosta dela. E formulando esta conclusão, Clemente, com abstração igual à do filósofo que, excitado pela alegria de uma descoberta, saiu como estava do banho a proclamá-la por toda a cidade, saltou da cama e começou a vestir-se com presteza sem refletir no que fazia. Já meio vestido foi que reparou que eram 2 horas da noite e que portanto era aquele ato extemporâneo. Com instintiva repugnância deitou-se outra vez. Quando no decurso de uma noite nos luz assim de súbito uma ideia, em busca da qual andávamos havia muito, quando nos ocorre a solução de um problema em que meditávamos, impacienta-nos o imperturbável silêncio e quietação que nos rodeia, formando tão completo contraste com o tumulto que nos roe no pensamento. Ansiamos pelo dia para ter a quem comunicar a descoberta, e para examinar a luz bem clara, e desenganamo-nos de que não fomos vítimas de uma ilusão nocturna. Enquanto o dia não rompe, o cérebro é irritado por aquela sua criação, como o seio materno pelo ser desenvolvido acabado o período da gestação mental é necessário que a ideia venha à luz, e qualquer demora é aflictiva. este fenômeno psicológico passava-se inclemente. Custou-lhe a respeitar o sono da mãe, esperando a luz do dia para lhe transmitir a descoberta que fizera. O resto da noite passou volvendo-se e revolvendo-se na cama sem poder dormir. Era quase um estado febril seu. Incomodara-o a ideia de que a sua pretensão à aliança com Berta era o motivo da tristeza de Jorge, e que, sem o saber, fora ele o importuno despertador daquele sonho em que se embalavam ambos, deixando-se amar, sem pensarem no futuro do amor a que cediam. Sonho irrealizável embora, porém Clemente não quereria ter sido quem os acordou. Antemanhã, quando ainda a estrela d'alva despedia próxima do horizonte as suas últimas cintilações, Clemente deixou finalmente o leito, onde não encontrara repouso, e foi passear para o campo contíguo à casa, aguardando o despertar da mãe. Ana do Vedor era matinal e por isso Clemente não esperou muito. Efetivamente a vidraça do quarto em que dormia a robusta matrona. Abriu-se e ela bradou da janela para o filho: que força de serviço foi essa que te estremunhou, rapaz? Sumi-te. Mal. Luzia o buraco e tu já sarilhares por essa casa. Levantei-me um bocadito mais cedo e vim espairecer até aqui. Qual história? Então cuidas tu que te não senti toda santa noite? Ó! Oh. Rapaz, olha que isto não me vai agradando. Aquele maldito empate do casamento, ora Deus, bem se trata agora disso. Pois que outra coisa de ser? Quer que ele haga ou diga? Faça você mecer favor de chegar aqui abaixo é. Conversaremos. Olá. A coisa é séria. Temos história. É o que eu digo. E saindo da janela e descendo as escadas para ir ter com o filho ao quintal, a boa Ana ia dizer para si: o rapaz anda esquisito. Que me quererá ele? É coisa que lhe dá. Freima. Na cara se vê. Queira Deus que não tenhamos por aí alguma alhada. O diacho do casamento. E chegando ao quintal, onde a aguardava o filho, exclamou: ora, aqui me tens. Vamos lá ouvir isso que tens para me contar. Desabafa lá, que isto de guardar cada um as coisas consigo não é bom. Vá. Ora, venha para aqui, minha mãe, disse Clemente chamando-a para um banco de madeira, por baixo de um parreiral. Mas avia-te, filho, que eu tenho que fazer lá dentro. Já sei que me vais falar no casamento. É verdade, vou falar-lhe no casamento que se não faz. Que se não faz? Repetiu Ana, dando um salto e fitando no filho os olhos espantados. Tu que dizes? Isso mesmo que entendeu. Que se não faz? E então por que é que se não há de fazer? Porque pensei melhor. Ora o há e pensar para os quintos. Olha agora. Viu-se já um disparate. Assim? Pensaste melhor em que e por quê? Olhe, minha mãe, você me se bem sabe que eu não sou nenhuma criança capaz de fazer as coisas no ar. E por isso eu que lhe digo que o tal casamento não deve fazer-se é porque, e então criança sou eu, para tu nem sequer me dares a importância de me dizer o porquê? Olha que teu pai até bem velho se aconselhou comigo. Apesar de ser homem ajuizado, e não tenho lembrança de o haver feito. Nunca arrepender por isso. Olha agora, pois também eu lhe direi tudo, mas é se vir a mãe mais bem disposta a ouvir-me com sossego. E parece-te que eu estou desassossegada? Ora valha-te não sei que diga. Em pior estalas me tenho visto na minha vida, sem perder a cabeça. Boa. Mulher estável se me estonteava assim a primeira. Olha agora. Anda. Dize lá. Pois, minha mãe, este casamento não tem lugar, porque Berta. Enfim, Ana do Vedor franziu o sobrolho. Berta o quê? Que disse ela? Disse que não? Olha a presumida. Então, quem acha ela que é? Sempre se vêem coisas no mundo. Olha agora. Então, ela disse que, ó senhores, não estar eu lá. Sempre queria perguntar-lhe, valha-me Deus, minha mãe, é essa paciência que me prometeu? Nem me deixa concluir, nem espera por saber o que vou dizer. É porque eu cuidei que ela. Sim, porque isso então, ouça, Berta aceita, mas não tem verdadeira inclinação para mim. E por que não? Clemente sorriu ao ouvir a pergunta. Ora essa, tornou ele brandamente, então nestas coisas precisa-se de... Se dar razões? Gosta-se, porque se gosta não se gosta, porque se não... Gosta, e acabou-se. Mas enfim uma pessoa sempre diz, não gosto daquele, porque é feio. Daquele, porque é torto, ou porque é aleijado, ou porque tem mal. Gênio, por isto ou por aquilo, eu sei lá. Mas tu, sim, eu não tenho defeito que me faça enjeitar, hein? Se todos me vissem com seus olhos, minha mãe, ora, mas vem cá, mas então dize-me, perdão, ouça-me você me ser primeiro. Berta não sente inclinação por mim, porque a sentia já por outro. Está satisfeita? Olha a pateta da rapariga. Então já a sonsinha. Tinha também o seu namorado. Que mundo este, ó minha mãe, então se ela se agradasse de mim não era pateta, e lá? Porque se inclina para outro, já você mecê faz um espanto desses. Que? Sou eu mais do que eles? Não é isso, disse a mãe um pouco embaraçada com o argumento, eu o que queria dizer era. Enfim. Se fosse um homem capaz. Mas qual? Algum menino bonito, algum peralvilito de Lisboa. Então disse-te assim. Mesmo na cara que não gostava de ti. E tu, Berta disse-me que tinha tido uma paixão, mas que fazia por vencê-la. Porque não podia casar com o homem de quem gostava e que se eu, sabendo isso, ainda quisesse para a mulher, ela não duvidava em dizer que sim. E que jurava que me seria fiel companheira na vida. Muito obrigada aos seus favores, mas não são cá precisos. Olha agora. Nem que tu morresse sem os seus bonitos olhos. Se deu o coração a outro, que lhe preste, e que passe por lá muito bem sem ele. Olha. Agora. Como quem diz, enfim eu não gosto de ti, mas vejo-te tão embeiçado, que me metes pena. Graças a Deus, não faltam por aí mulheres com quem cases, e se faltassem, também vivias bem sem elas. Que, Deus louvado, não te falta que comer, que é o essencial. Olha. Agora. Não que eu nunca vi umas delambidas como agora há. Aquele Tomé. É quem tem a culpa. Ó minha mãe, já estou arrependido de lhe ter falado nisto. Olhem o escarcéu que aí está levantando, ó filho, isto é um modo de falar. A gente faz cá os seus votos de razão. Mas vamos ao caso. Tu disseste-lhe logo que passavas regaladamente sem os seus obsequios? Está entendido. Fizeste muito bem. E está acabado. Não disse, não senhora, não lhe disse isso logo. Não? Pois isso é que eu não esperava de ti. Pedi-lhe tempo para pensar. Eu o que queria era saber quem era o tal, para ver se de fato o casamento seria impossível, porque se visse que o era, casava eu, isso casava. O que não queria era vir a ser tropeço algum dia. E daí? E daí tanto pensei, tanto parafusei, que esta noite dei com a história. Então? Algum janotinha da cidade? Sabe o que lhe digo, minha mãe, é que o caso é bastante serio e agora o que me dá cuidado não é o meu casamento, que esse já eu sei que se não faço o que me dá cuidado são eles. Eles quem? A Berta e o rapaz de quem ela gosta e que é. Sabe quem? O filho mais velho do fidalgo, Jorge. A Ana do Vedor empurrou o ombro do filho, e fez um gesto que, combinado aquele movimento, exprimia a mais radicada dúvida. Vai-te daí. Olha agora o disparate. Ora, ora, creia que é verdade. Pois a tola da rapariga. Meter-se-lhe em cabeça? Não se lhe meteu em cabeça coisa nenhuma. Gosta dele, mas sem esperança, e tanto que não hesita em casar com outro. Mas o pior é que Jorge ainda gosta mais dela talvez. E Deus queira que isto não venha a dar cabo dele, o quê? A dar cabo dele, pois se você me se ouvisse, é olhar-lhe para a cara e disse logo, este rapaz tem coisa que o roer lá por dentro. Eu não suspeitava o que fosse. Mas agora que pensei, mas como é que tu vieste a saber isso? Clemente contou à mãe as entrevistas que tivera com Jorge, e a maneira estranha por que ele o recebera, a irritação com que o ouvira falar em Berta, a singularidade das reflexões que lhe fez e dos conselhos que lhe deu, e a Ana do Vedor acabou por convencer-se de que o filho acertara. Tinha um compassivo coração a boa mulher e, como dissemos, era perdida por Jorge, a quem amava quase tanto como ao filho. Por isso tomou logo o partido dele, e exclamou, mas então por que não há de esse rapaz casar com a pequena, se gosta assim dela? E o pai? O velho? Isso lá é verdade. O fidalgo é perro, mas adeus, primeiro. Está o gosto de cada um, e quando o amor é de raiz, tolice é querer arrancá-o. E depois de curta meditação, acrescentava, mas vejam como o demônio as arma. Aquele rapaz, que parecia nem sequer pensar em que havia raparigas neste mundo, deixar-se logo embeçar por aquela. Por a filha do Tomé da Herdade, que se o fidalgo o via por sobro de um filho seu, era para estoirar de paixão. Sempre é. Uma. Ó Clemente, pois deveras isso será assim? Quase que ia jurar-o, minha mãe. Quem me der encontrar o rapaz, que logo lhe haga o pergunto. Não diga isso, minha mãe. E a fazel a boa. Não conhece ainda o Jorge? Ora vem tu ensinar-me a conhecê-o, a mim, que o trouxe a estes peitos, que o ensinei a falar e a andar, vem cá dizer-me o que ele é. Então que achas tu? Que ele se zanga comigo? E a mim que me há de importar muito que ele se zangue? Mas me zango eu e veremos quem vence. Olha agora, mas para que há de ir falar-lhe nisso? Para quê? Pois então tu dizes-me que o rapaz anda a consumir-se e a moer lá consigo essa paixão, e queres que eu deixe assim rebentar? Ah! Lá nada pior do que uma pessoa calar consigo estas coisas que roem lá por dentro? Nada, a boca fez-se para falar e para a gente desabafarás suas melancolias. Mas se a mãe lhe pudesse dar remédio, e que cuidas tu? Pois parece-te que se eu visse que o rapaz se me definhava por causa disto, que não tinha alma para ir ter com fidalgo e dizer-lhe as coisas como elas são? Então já vejo que tu estás muito enganado com tua mãe. Nada, não, era melhor deixar morrer aquele rapaz, que é a pérola dos rapazes, aquele rapaz que eu criei e que há de ser. E já é, a honra da família. Pois sim, não que eu sou mesmo mulher para o deixar morrer assim. Havia de valer-lhe bem. O fidalgo está mesmo agora à espera dos seus conselhos, não estará, mas olha que, duro como é, já não era a primeira vez que eu me avinha com ele e sem ele levar a melhor. No tempo da senhora, que era um anjo, Deus a chame lá, ainda mais força de gênio tinha ele é. Fazia-a chorar sangue e água pelo muito que lhe perseguia o irmão. Ah! Pobre criatura doente, e ele sem querer que ela recebesse as cartas que o irmão lhe escrevia, nem lhe deixar saber notícias dele. Eu, um dia, dei com o fidalgo no corredor e disse-lhe, ó senhor Dom Luís, olhe que vê. Exc. Anda a fazer com que se rale de remorsos toda a sua vida, por deixar morrer a senhora assim a estalar de saudades e aflições. Veja. Bem vê. Exc. Que estas coisas pagam-se. Foi mesmo assim. E cuidas lá. Que ele se enfureceu? Qual? Calou-se muito caladinho, e daí por diante a senhora teve noticias amiudadas, e até o jardineiro mais tarde foi para casa e ainda lá está. Então já vês, pois sim, mas o caso agora é mais difícil. Deixa-o ser, mais também o homem está mais quebrado. Tenha cuidado, minha mãe. Olhe lá, não vá fazer alguma das suas. Alguma das minhas. Eu lá vejo quem é que te dá melhores conselhos do que eu. Alguma das minhas. Olhe agora. Sabes tu que mais? Vou já daqui falar com o Tomé. Não lhe diga nada disto. Ora, não querem ver a bonita cabeça que tem este rapaz? Está o casamento tractado, resolve agora não casar e nada de falar nisto ao pai da rapariga. Sim, que o Tomé é mesmo homem com quem se brinque é. Que se contente com meias razões, o que eu quero dizer é que não ponha a boca em Jorge. Deixa-me cá. sabes o que te digo? É que eu não sou mulher de planos. Ao sair de casa para procurar alguém, não penso no que lhe hei de dizer. E no que hei de calar. Quando as palavras me vêm à boca, deixo-as sair. E não quero saber de contos. Mas vamos ao almoço, que são horas. Ora o Jorge. O Jorge. Para o que lhe havia de dar. E o diacho da rapariga se apanha aquilo. Olha, eu não duvido, porque já há muito tenho para mim. Que o Tomé nasceu num fole. Ora o diacho. Boa pequena é ela. Coitadita, ainda que não andou muito bem contigo, não, mas... A mãe e o filho almoçaram, conversando sempre sobre o assunto, e Clemente tentando combater a resolução que percebia na mãe de cumprir o que anunciara. Ana do Vedor, depois do almoço, deu as suas ordens e saiu. Ela falara a verdade, ao sair não formara plano de conduta, mas instintivamente dirigiu-se para a herdade. O caso de Jorge não lhe saía da ideia.